Verdes Florestas, a sua rádio.
A sua rádio.
Jesus, misericordioso, eu confio em vós.
A Rádio Verdes Florestas apresenta, a partir de agora, o programa Gotas de Misericórdia. Apresentação, Padre Guilherme Stader e Graciete Oliveira. Reze conosco agora, aqui na Verdes Florestas.
Sejam bem-vindos, queridos devotos e devotas da Divina Misericórdia, para mais uma transmissão de 5 minutos de gotas da Divina Misericórdia.
Sejam bem-vindos, queridos irmãos, para mais uma transmissão de gotas de amor da Divina Misericórdia.
Lembre-se do nosso ditado: tudo que você agradece
cresce.
E tudo que você esquece
desaparece.
Vamos então meditar mais uma invocação dos louvores da Divina Misericórdia, para que cresça em sua vida a graça e a bênção de Deus. Então escuta esta gota dos louvores da Divina Misericórdia.
1685. O Senhor me disse: minha filha, observa fielmente as palavras que te digo. Não deis demasiado valor a nenhuma coisa exterior, ainda que te pareça muito preciosa. Abandona-te a ti mesma e permanece continuamente comigo. Confia tudo a mim. Que maravilha! Queridos irmãos, olha o que o Senhor hoje veio dizer para nós. Ele disse: minha filha, meu filho, observa fielmente as palavras que eu te ensino e não dê demasiado valor a nada exterior. Permanece, meu filho, unido comigo, unida comigo. Guarda no teu coração as palavras que eu te ensino. Abandona-te a ti mesmo. É o Senhor chamando eu e você para valorizarmos a sua palavra. Esquecer tudo que você e eu temos priorizado fora dele. E permanecer continuamente com o Senhor, confiando tudo a ele, entregando a sua vida para ele, seu trabalho para ele, sua família. Se hoje você está preocupado, preocupada com alguma coisa, se entregue para o Senhor. Nesse dia de hoje, o Senhor chama você para um particular com Ele, um particular de amor, de confiança. Jesus, eu confio em vós.
Essa experiência espiritual é fundamentada no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo 35, seguinte, onde nós vemos e lemos a narrativa do Jairo e da mulher hemorrágica, que nos transmitem o valor da fé ilimitado, incondicional, em Jesus. O toque da fé na barra da veste de Jesus curou a mulher hemorrágica. E o Jairo confiou na palavra de Jesus quando recebeu a notícia: vai para casa, a tua filha já morreu. Jesus disse: não tenhas medo, Jairo, tenha fé somente. E assim, ele viu Jesus pegar na mão da sua filhinha e dizendo: Talita cum, menina, eu te ordeno, levanta-te. E a menina ressuscitou e abraçou o seu pai. Que maravilha! Nós vemos o poder da fé que alguém colocou em Jesus, que nos convida também a dizer muitas vezes, como Jesus convida, ter a fé somente em Jesus. Isso vamos, neste momento, experimentar e vamos rezar junto essa oração maravilhosa da cura. Ó Jesus, que vosso sangue puro e saudável se ocule no meu organismo doente e pulse em mim uma vida saudável e vigorosa, se assim for da vossa vontade. Amém. Desejamos a todos vocês, ouvintes, um dia muitíssimo abençoado em nome de Jesus.
Misericordioso.
Amém.
Jesus, misericordioso, eu confio em vós.
Você ouviu o programa Gotas de Misericórdia. Apresentação, Padre Guilherme Staver e Graciete Oliveira. Verdes Florestas, a sua rádio.
A sua rádio.
Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos.
E nesta quinta-feira, dia 2 de julho, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Mateus 9, versículo 2. Jesus chegou em casa. Trouxeram-lhe um paralítico numa cama. Vendo a fé dos que conduziram o doente, Jesus perdoou-lhe os seus pecados. Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Isso foi motivo de escândalo para os mestres da lei. Julgaram que Jesus estivesse blasfemando, ofendendo a Deus com aquela conversa. Para que soubessem que ele tinha poder para perdoar os pecados, Jesus curou também o paralítico. Levanta-te, pega tua cama e vai para tua casa. Foi um espanto só. Perdoou os pecados e curou da doença. O evangelho está cheio de gente sofrida. Doentes, cegos, paralíticos, leprosos, possessos. Jesus se aproxima dessas pessoas, ou essas pessoas se aproximam dele. Jesus lhes dá atenção, toca nelas, as cura, as liberta. Isso tudo pode passar uma imagem equivocada da missão de Jesus. Ele não é um curandeiro. Não curou todos os cegos, nem todos os doentes, nem todos os leprosos. A mensagem que está sendo transmitida é que o encontro com Jesus, o enviado do Pai, resulta em transformação de vida, em mudança radical na própria existência, em libertação de todas as amarras e opressões. A enfermidade, a cegueira, a lepra, a possessão apontam para um drama maior na vida das pessoas e da sociedade, o pecado. São Paulo resumiu bem essa percepção quando ele disse: o salário do pecado é a morte. O pecado gera destruição, morte. Basta lembrar o caso de Adão e Eva, que é o símbolo do desastre que foi a humanidade dar as costas a Deus, rompendo a amizade com ele. Então, o sofrimento estampado no Evangelho é uma indicação do pecado. O pecado como rompimento da aliança com Deus, por parte das pessoas e por parte de toda a comunidade de Israel. A vinda de Jesus está explicada no próprio Evangelho em relação ao perdão dos pecados. O pai de João Batista, o sacerdote Zacarias, referiu-se à missão do Messias, que viria trazer a salvação do povo pela remissão dos seus pecados. O próprio João Batista identificou e apontou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O resultado da obra de Jesus, finalmente, é a salvação, o perdão dos pecados. E sua obra é a pregação, a morte de cruz e a ressurreição. No sermão, no dia de Pentecostes, tendo anunciado Jesus morto e ressuscitado, Pedro convocou o povo à conversão e indicou o batismo para o perdão dos seus pecados. Nesta cena do paralítico deitado numa cama, aparece Jesus no exercício de sua missão. Ele veio para perdoar os nossos pecados e fez isso por sua morte expiatória na cruz. Ele nos reconciliou com o Pai por meio de sua cruz. O perdão nos põe na comunhão amorosa com o Pai por meio do Filho no seu Espírito. E em comunhão também com os nossos irmãos. Vamos guardar a mensagem. A missão de Jesus está descrita nos Evangelhos em relação ao perdão dos pecados. O pecado é o drama número um do povo de Deus por sua infidelidade à aliança. É o drama número um também da humanidade, como consta na história de Adão e Eva. Jesus veio para nos reconciliar com o Pai e nos alcançou isso por sua morte e ressurreição. Os doentes e sofredores, tão numerosos nos Evangelhos, apontam para a presença do pecado no mundo. O pecado gera sofrimento e morte. Jesus veio para nos comunicar a vida, o perdão de Deus, curar os doentes, exorcizar os demônios, purificar os leprosos, eram ações que prefiguravam a obra por excelência de Jesus em nosso meio, a salvação, a remissão dos pecados, a vida nova da graça. Não peçamos apenas a Jesus a cura dos nossos males físicos ou a solução dos nossos problemas. Ele veio a nós para muito mais. Peçamos-lhe em primeiro lugar a graça da conversão e o perdão dos nossos pecados. A obra dele, por excelência, é a salvação. Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Mateus 9, versículo 2. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, quando curaste o paralítico, o mandaste ficar de pé, carregar o leito e ir para casa. Tu o devolveste perdoado e sadio à sua família. Essa é a graça de vivermos santa e sadiamente. Fazemos alguma coisa para os outros, a começar pelos de nossa casa. A sogra de Simão, que tu ajudaste a levantar de sua febre, pôs-se logo a serviço. Servir é o que dá sentido à vida do cristão com saúde no corpo e na alma. Rezamos hoje, Senhor, pelos enfermos. Dá-lhes conversão, oportunidade para receberem o perdão dos seus pecados e saúde para estarem a serviço em suas famílias e em suas comunidades. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. Por favor, incline agora um pouco a sua cabeça, porque vou invocar a bênção de Deus sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê saúde e paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. Mostre interesse, particularmente hoje, por um enfermo ou por alguém que esteja passando por uma grande tribulação. Pergunte por sua saúde, mande uma mensagem, o telefone. Mostre interesse pelo seu bem. E o bem maior, você sabe, vai muito além da saúde física.
Não consigo entender não consigo fazer o bem que eu quero. Não consigo entender, só consigo fazer o mal que não quero. Quem me livrará deste peso de morte em mim? Quem me libertará do pecado que mora em mim? Foi por isso que o Pai enviou, veio a nós Jesus Salvador, que nos deu vida nova no seu Espírito. Minha vida agora eu a vivo na fé, fé naquele que me amou e por mim se entregou. Minha vida agora eu a vivo na fé, fé naquele que me amou e por mim se entregou. Fui crucificado com ele, ressuscitado com ele, fui perdoado por ele, minha vida recomeçou. Fui crucificado com ele, ressuscitado com ele, fui perdoado por ele, minha vida recomeçou. Já não sou eu. Já não sou eu,
já não sou eu,
já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Já não sou eu,
já não sou eu,
já não sou eu,
já não sou eu,
já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim.
Padre João Carlos, daqui fala Maurício Garcia, a partir de Angola, Luanda. Esta palavra de hoje é muito forte, porque foi por meio desta palavra que eu pude me abster do consumo da bebida alcoólica de forma desregrada e também de ir exercitando dia após dia, de me apartar de lugares, de coisas, de pessoas que de fato influenciavam a minha conduta social. E por isto mesmo é que eu, por meio desta palavra, estou firme e procuro todos os dias meditá-la e poder partilhar com irmãos, para que pessoas que ainda também estão nessa condição e se encontram perdidas nas coisas do mundo possam se rever e poderem buscar a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado, Padre João Carlos. E um abraço, sempre, Maurício Garcia, de Angola.
Eu louvo a Deus, Maurício, pela transformação que a palavra do Senhor tem operado na sua vida. Deus o abençoe. Domingo próximo, dia 5, realizaremos o Passeio dos Ouvintes à cidade de Bezerros, a 107 quilômetros do Recife. É lá que nós estamos implantando a Rádio Amanhecer FM. Abreviamos a programação da tarde por causa do Jogo do Brasil. Informações pelo WhatsApp da AMA, 81-8239-6686. Até amanhã, se Deus quiser.
A primeira no seu coração.
Onde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado. Verdes Florestas, 95.7 FM.
Oração da manhã, todos os dias, às 5 da manhã. Oração da manhã.
Só na Agro, Juruá, tô em casa, já vou me chegar. Compro medicamento, vacina, ração, a semente, a minha botina, adubo, sal, mineral, ração para o meu animal. Só na Agro, Juruá, tô em casa, posso pechejar. O nome dela eu digo e repito, é a Agro Juruá. Juruá, 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 Juruá.
Juruá.
Seja bem-vindo à Agropecuária Agro Juruá. Temos tudo em produtos agrícolas, pecuários, ração para o gado, cavalo, peixe, suíno, rações e acessórios pet, medicamentos e vacinas, adubos, sementes de pastagens, moda country, selaria, arames, telas, ferramentas e muito mais. Tudo com preço e prazo que ninguém tem. Na Avenida Desembargador Távora 282, no centro. Fone 3322-7036. Lugar de quem planta e cria tem nome.
Agrojuruá. Pode chegar.
Verdes Florestas 95,7. Você vai ouvir agora o programa Experiência de Deus com o padre Reginaldo Manzotti.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, queridos filhos e filhas. Hoje, quinta-feira eucarística, e nada como dizermos graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Filhos queridos, quinta-feira, nós estamos em plena novena de São Bento, quarto dia. São Bento, livrai-nos de todo o mal. Nós estamos pedindo a Deus, aparte de nós, todo inimigo, toda a influência do mal em nossa vida e as brechas que deixamos para que o mal haja. Amado povo de Deus, eu quero saudar a todos. Saúdo a partir da Rádio Evangelizar, de onde tudo começa. As rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento. Saúdo a você pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto, pelo YouTube, Padre Manzotti Oficial, e também pelo aplicativo da Associação Evangelizar é Preciso e todas as plataformas digitais. Filhos queridos, povo amado de Deus, Jesus disse: onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, somos muito mais que dois ou três. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a cidade. Apresentaram-lhe aí, então, um paralítico, deitado numa cama. Entra na cena. O sacristão começou certo: faça um milagre, é o que vamos rezar depois. Faça um milagre em toda a minha vida. Veja, apresentaram-lhe um paralítico numa cama. Quem você apresenta a Jesus? Pensa agora, alguém que está na tua casa, numa cadeira de rodas, alguém que está com uma deficiência, uma falta de mobilidade. Senhor, olha esta pessoa. Eu continuo o evangelho que diz que, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram: este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama, vai para tua casa. O paralítico então se levantou e foi para casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo, glorificando a Deus por ter dado tal poder aos homens. Vai rezando comigo. A dor está batendo no teu peito hoje. E às vezes não é só por nossos problemas, são problemas na família. São pessoas que nós gostamos, amigos, que estejam doentes, numa cama. Uma cama significa prostração, uma cama significa momento de recuperação, momento de fragilidade, momento de enfermidade. Chega perto de Jesus e diga: faça um milagre, Jesus. Nesta quinta eucarística, olha para a fé destas pessoas, Senhor, a necessidade que elas têm. O paralítico andar. O evangelho de hoje, um homem estava numa cama e estava paralisado, e Jesus diz com uma palavra forte: levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. Jesus está dizendo para você hoje, ele está entrando na tua vida, ele mais do que ninguém sabe o que você está precisando, e por que você está me ouvindo hoje. Não é por acaso, sempre me escuta, mas hoje o evangelho está falando com você. Levanta-te, levanta desse sofá, levanta dessa mesa, levanta dessa cama, levanta deste estado de dormência na fé, levanta, põe-se de pé. Nós somos feitos para estar de pé, como Maria ao pé da cruz de Jesus, de pé. Levanta-te. Toma a tua cama. Jesus, o teu nome tem poder. Clame comigo, cante comigo: Jesus. Jesus, o teu nome é poderoso, Jesus. Faça um milagre hoje, agora. Você que está na enfermaria, num hospital. Você que tem alguém na UTI que vai visitar à tarde. Os prognósticos não são bons. Não são pelos médicos, mas você vai se surpreender hoje à tarde quando for na visita. Marque a hora agora, marque, olhe no relógio. Você vai no horário de visita. Ontem estava de um jeito, hoje é outro quadro, porque o Senhor está lá, agindo na vida dessa pessoa. Grave que eu estou te dizendo. Sacristão, fique atento, muitos testemunhos virão desta palavra de Deus e dessa palavra de poder que o Senhor está dizendo hoje. Faça um milagre, levanta-te. E é o que Deus está fazendo, mudando o diagnóstico, curando tumores, curando feridas, tirando as células cancerígenas. O Senhor está agindo neste momento porque Ele quer, Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Faça um milagre, Jesus, em toda a minha vida. Faça um milagre, Senhor, e cure, cure. Fez o cego enxergar, o paralítico andar. Então, Senhor, é isso que mais nós te pedimos, Senhor. Muito mais. Nós ouviremos falar. Muito mais. O Senhor está fazendo mais do que você está pedindo. mais do que eu consigo imaginar. A obra é dele, a vontade é dele, o querer é dele. Jesus, pelas tuas santas chagas, dolorosas, gloriosas, muito mais milagres ele fará. Hoje é para você. Se olhou no relógio, marcou, você vai testemunhar. Você vai testemunhar. Marque esse dia. Você vai gravar um áudio. 41-3221-6060. O programa só começou. Eu volto já. Volte comigo.
Momento Saúde. Joy Suplementos.
Já estamos de volta. Hoje eu quero contar, Manolo, a história da Isaura. Isaura é uma costureira, muito tempo. Depois ela se aposentou e ela começou a fazer toucas, né? Com aquelas agulhas de tricô, de crochê, não sei como que é o nome, mas fazendo toucas para doar para um hospital. Mulheres, crianças que perdiam os cabelos. Chegou um ponto que o ombro travava, doía demais, o braço queimava. Ela fez um pedido especial para o laboratório para ter uma condição ali no magnésio. Começou a usar. Primeira semana a dor foi diminuindo, diminuindo. Já na segunda semana ela voltou a fazer o que ela mais gosta. Porque esse é o magnésio diferenciado.
Que coisa, né? Boa. A diferença, que coisa, que história, Bruno. Obrigado, Vanderlei, por contar essa história. Que coisa fantástica. E é isso que o magnésio faz. Ele tem o que a gente chama de biodisponibilidade, é a resposta rápida do mineral. Ele destrava, ele relaxa, ele também... Ó, você falou de tendinite, mas tem gente que sofre com bursite, pessoas que sofrem com hérnia de disco, bico de papagaio, aquela dor lombar. Você deve usar o magnésio, ele é fantástico, Vanderlei.
Para quem tá acompanhando, tá querendo se livrar da dor crônica, o que, que você consegue fazer?
Vou fazer o seguinte, ó, você vai ligar agora, só começa a pagar em agosto, 85% de desconto. E ganha um robozinho aspirador de pó. Gente, vamos ligar, a promoção tá boa. 0800-591-7819.
Querido povo de Deus do Paraná, eu tenho um convite muito especial para você e sua família. No sábado, dia 18 de julho, estarei em Guarapuava para celebrarmos os 60 anos da Diocese. Um jubileu que marca 6 décadas de evangelização, fé e serviço ao povo de Deus. O encontro acontecerá no Centro de Eventos Cidade dos Lagos. Às 5 horas da tarde, teremos a missa presidida por Dom Hamilton Manuel da Silva. E em seguida, apresento o meu novo show de evangelização. Espero por vocês. Evangelizar é preciso.
Reze comigo a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Queridos filhos e filhas, você sabe, 10 da manhã, 10 da noite, tem reprise. Perdeu 10 da manhã, 10 da noite pela TV Evangelizar, mas também fica no YouTube Padre Manzotti. Inclusive, eu convido você a se inscrever no YouTube. Você acompanha, vê os vídeos, acompanha a experiência, mas faça uma delicadeza. Eu estou te pedindo com muito carinho. Pede para alguém, padre, como é que eu faço, fulano, como é que eu faço para me inscrever no canal do YouTube? Vai lá, não é difícil não, é no passo a passo. Vai lá, se inscreva, como é que faz? A gente vai até preparar um materialzinho no futuro, porque tem gente que quer fazer e não sabe. Mas eu pede para alguém te ajudar. Como se inscrever no YouTube Padre Manzotti? Porque aí você dá credibilidade à evangelização. Aquilo que é postado alcança mais pessoas. É por isso que eu insisto. Não é que eu fico atrás de números, mas é em vista da evangelização. Quero lembrar, dia 18 de julho eu estarei em Guarapuava. Dia 18 de julho em Guarapuava, 60 anos da Diocese de Guarapuava. 17 horas, Santa Missa. Às 18h30, um show de evangelização. Atenção, Estados Unidos. Por enquanto, estou dizendo esses dois eventos. Outros virão. Mas o que é certo, dia 15 e 16 de agosto, atenção, Estados Unidos, eu estarei em Hudson, Massachusetts. Retiro evangelizar é preciso, Estados Unidos, no sábado, o horário das 8h30 às 5 da tarde, e domingo das 8h30 às 5 da tarde. É no Clube Português. Digo que todo ano eu estou nesse mesmo lugar, no Clube Português, dia 15 e 16 de agosto. As inscrições já estão abertas. Onde? As inscrições você faz no padrereginaldomanzotti.com.br. padrereginaldomanzotti.com.br ou na Missão Estados Unidos, que o Instagram é @missão.usa. Dia 22 de agosto estarei em Delhan, em New Jersey, com momento de espiritualidade inabalável, com fé, a tempestade vai passar. É na escola, é uma escola, o horário é das 8 às 5 da tarde, dia 22 de agosto. Mais informação você tem nos canais que eu te falei. Filha de Deus, que a paz de Jesus esteja com você.
Amém, sua bênção, padre.
Você fala de onde, filha?
Eu falo de algum lugar do Paraná.
Filha de Deus, de algum lugar do Paraná, o que está acontecendo?
Primeiro eu quero dar um testemunho e depois um aconselhamento, padre. Pedir um aconselhamento.
Tá bom, você pode falar mais alto, por favor?
Posso sim.
O que, que é o testemunho primeiro?
Meu testemunho é que eu fiquei por 7 anos alcoólatra, todos os dias.
Meu Deus.
Sou mãe. Tenho 2 filhos.
Certo.
Um de 28 e uma moça de 14.
É.
Quando entrei no alcoolismo, ela estava com 6 anos.
Sim.
Antes de entrar no alcoolismo, tive uma depressão profunda. Um diagnóstico de bipolaridade.
Certo.
Minha filha também.
Sim.
E entrei nesse maldito vício que eu já tinha já na adolescência.
Tá.
Mas ao me casar com meu esposo, que é o pai da minha filha hoje, eu parei e quando ela tinha 6 anos eu comecei a beber sem parar.
Entendo. Acolho. E aí, o que aconteceu?
E num dia 15 de outubro de 2023...
Olha aí, ela lembra o dia. Vai.
Eu fui liberta...
É.
Desse maldito vício...
Amém.
Num único pedido.
Sério, filho?
Porque eu não tinha vontade de parar.
É.
Eu só queria a morte.
Meu Deus.
Pra mim já tava tudo acabado.
Tá.
Tentei vários suicídios.
Certo.
E nesse dia 15...
O que aconteceu?
De outubro, eu acordei e vi minha filha viva em cima de uma cama depois de ter vindo de um dia de bebedeira com meu marido. Fui levá-la na catequese e na frente da igreja Deus falou: sua filha está viva por mim. Porque a gente não se lembrava como tinha chegado em casa, do trajeto, nem nada.
Entendo.
E eu falei com muito, muito, muita fé pro Senhor. Senhor, eu não quero mais a bebida na minha vida.
Pois
amanheceu
não.
O dia, eu não lembro mais do gosto.
Ô, filha.
Eu não tive abstinência.
Louvado seja Deus.
É como se eu nunca tivesse bebido.
Amém.
Eu posso... posso ficar em lugares com bebida, posso ter festa, pode ter na minha geladeira.
Amém. Amém.
Amém.
Graça
Amém.
Recebida.
Graça testemunhada.
Certo. E o aconselhamento, querida?
E o aconselhamento é que meu marido é alcoólatra.
É.
Estamos passando por grandes problemas no matrimônio. Inclusive muitas brigas. E depois que eu parei de beber, como se eu tivesse ficado insuportável ao álcool da parte dele.
Tá.
Ele bebe diariamente, todos os dias que sai do serviço, vai direto beber.
Tá.
Quando volta, volta alcoolizado. Eu não tenho paciência e eu agrido ele.
Tá.
Tanto batendo ou com palavras ou
Nossa.
Amaldiçoando.
Ô filha, não, não, não. Isso não é o caminho.
Padre, mas eu não aguento mais pedir para ele parar. E ele falou que ele não vai parar.
Filha, nada justifica a violência. Então, primeiro ponto, bater jamais. Isso inclusive é um crime. Bater, ou seja, por palavras, você, por mais que não tenha paciência, você não acha que ele vai amadurecer? Ele não, você não chegou num dia que largou? Ele não vai chegar?
Padre, ele já fez vários acampamentos. Ele fez um último agora, está com 20 dias. E saiu muito, muito pior.
Vocês são casados?
Ele não aceita tratamento.
Não aceita?
Não. Ele não aceita que ele bebe, que ele é alcoólatra.
Tá.
Ele é um pai ausente, ele é muito trabalhador. Ele acha que é só apanhar comida dentro de casa e pagar as contas. Nunca deixou faltar nada. Nunca. Mas a ausência dele está matando.
E qual é a tua... O que, que teu coração está dizendo?
Meu coração está em dúvida.
Dúvida em relação...
Se eu devo continuar nesse matrimônio ou não.
Certo. Filha, se for para agressão dentro de casa, se isso continuar, é melhor separar. É melhor a separação de corpos do que teus filhos verem o que está acontecendo. Isso não é edificante. E só que do outro lado, ao você se separar, você não está jogando ele na sarjeta?
Ele escolheu.
Tá bom. Entendo. Entendo. E você já falou isso para ele?
Já.
De separar e como ele reagiu?
Ele fala assim, se você quer separar, vamos separar.
Entendo.
E ao mesmo tempo ele chega bêbado, aí ele quer beijar, fala que ama.
É.
Para mim é difícil. Para mim tá muito difícil. Eu sei que eu tenho meus problemas mentais, minha filha também tem.
É.
Mas está muito difícil. Eu estou tendo que tomar remédio para dormir. Ou eu não tomo para me ver. Eu tenho medo dele me bater, porque aconteceu uma vez de eu bater nele, ele revidou.
Então, nessa altura do desgaste, não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. No momento, tentar que isso não se torne e acabe sendo um motivo de morte. Você sabe o caminho a tomar. Infelizmente, sabe. Que Deus abençoe e vamos rezar na sua intenção. Eu vou para o intervalo, eu volto já, volte comigo, povo de Deus.
Momento Saúde. Joy Suplementos.
Esse é o nosso Momento Saúde, aquele minuto que você para prestar atenção. Para não ter que parar depois de cuidar da doença. Manolo, três motivos para a gente começar a usar o magnésio.
O primeiro deles, Vanderlei, é a saúde mental. Menos ansiedade, mais controle do sono, você dorme melhor, ajuda demais as conexões neurais. Então melhora foco, concentração, memória e inclusive evita demências na terceira idade. Segundo ponto, dores, alivia a dor, vai destravando, relaxa a musculatura. É excelente para quem tem reumatismo, hérnia de disco, bico de papagaio, quem sofre de gota também, que normalmente é o excesso de ácido úrico, ele é fantástico. E o terceiro ponto, Vanderlei, quando a gente fala de magnésio, é coração, gente. Fortalece veias, artérias, melhora a circulação sanguínea, é um corpo mais nutrido. Isso é muito importante falar, é um coração mais saudável quem usa o mineral da vida, Vanderlei.
Você consegue fazer uma promoção relâmpago agora para o pessoal
relâmpago,
experimentar?
Ó, nós vamos fazer o seguinte, um mês para você testar. Vamos fazer um mês, Vanderlei?
Um mês.
Um mês para testar. Vai ganhar o robozinho aspirador de pó e o seca-barriga para emagrecer e perder peso. Só começa a pagar só em agosto. Só que você tem que ligar agora. É agora. 0800-591-7819.
Há momentos em que a vida se desfaz em perguntas. O silêncio ocupa todos os espaços. E ainda assim, algo nos mantém de pé. Foi no encontro com essa dor humana que nasceu inabalável. O novo livro do padre Reginaldo Manzotti. A fé não nos poupa da tempestade, mas nos impede de atravessá-la sozinhos. Uma leitura de conforto para tempos difíceis. Já nas melhores livrarias.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caso difícil, por isso a gente tem que rezar para que tenha um discernimento. Porque ao mesmo tempo, você percebe que é um histórico de alcoolismo. Alguém se regenerou, outro ficou. Só que o nível de agressividade me parece ser muito grande. Então, antes que aconteça uma morte, é preciso preservar a vida. Do outro lado, se percebe que se ele fez um acampamento, já fez vários, que mesmo ele não admitindo, lá no fundo ele quer sair, é uma linguagem subliminar. Tem algum aprisionamento, tem algo que está dentro dele que está impedindo ele de enxergar. Tomara que veja lá rápido. Só que este casal precisaria passar por um retiro de casais. Um processo de amorização, de perdão, porque a história vem com desgaste matrimonial. Filhos queridos, eu não escolhi o texto. Eu vou, inclusive, lembrar, ontem foi dia 1º, nós fizemos 1 Coríntios, capítulo 6, de 12 a 20. Por que o senhor está falando isso, padre? Hoje, eu não escolhi o texto, mas tem a ver com a partilha que vamos ouvir, ou que acabamos de ouvir. Você vê o que é a providência divina. Bíblia aberta, cartilha de oração. Primeiro Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Gente, eu não escolhi esse texto. Eu estou fazendo gradativo. mas muito tem a ver com a partilha que acabamos de ouvir. Abra os ouvidos, dilate o coração. Agora, Paulo dizendo à comunidade de Corinto: vou tratar de assuntos a respeito do que vocês me escreveram. Qual a impressão? Impressão não. Ele está afirmando o quê? Certamente foram visitar Paulo e levaram alguns questionamentos. Levaram a ele alguns problemas que a comunidade está enfrentando. E ele vai responder neste capítulo. Vamos ver o que é. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar, mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Provavelmente, na comunidade, estavam defendendo o celibato. Celibato no sentido a castidade, viver sozinho. Mas Paulo percebe, e Coríntios é uma cidade muito fogosa. É uma cidade, é verdade, de lugar de muita promiscuidade, imoralidade. Então Paulo diz: já que existe essa imoralidade, é bom que o homem tenha sua esposa e uma mulher tenha seu esposo, seu marido. O homem deve cumprir o seu dever de marido. Atenção, não é só casar. Não é só da igreja não, meu filho. De noivo, de terninho, com daminha. Não. Tem gente que casa, quer levar a vida de solteiro, quer ser Dom Juan da vida, largue mão, seu infeliz. Não é assim que funciona. O homem deve cumprir seu papel de marido e a mulher cumprir seu papel como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é seu marido. Assim também, não diga, epa, já escutei o sacristão e o coroinha aqui cochichando. Pode parar, porque não está falando, preste atenção no texto inteiro. A esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o marido. Assim também, o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é sua esposa. Percebe? O respeito, então. Se um pertence ao outro, vamos falar nesse linguajar, tem que ter o respeito. Respeito de marido, respeito de esposa. Não se trata de um objeto sexual. Não adianta nada a pessoa brigar o dia inteiro, chegar à noite e querer transar. Opa, 10 horas da manhã, lamento, meu filho, lamento. Tem verdades que não tem hora para dizer. Você pega a televisão, tem umas baixarias fora de hora e ninguém fala nada. Então deixa eu falar o que a palavra de Deus está falando. Tem que ter respeito. O outro não é um objeto sexual. Respeito. Versículo 5. Que os dois não se neguem um ao outro. Paulo está estimulando a relação sexual. Que não se negue um ao outro, a não ser que concordem em não ter relação por algum tempo, a fim de dedicar a oração. Paulo está dizendo algo que pouca gente faz. Por exemplo, marido e mulher juntos, abdicar da relação sexual por um tempo, para poder rezar melhor, para poder ter mais intimidade com Deus. Mas que isso, preste atenção, Paulo continua, mas depois, preste atenção, devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás. por não poderem se dominar. Provavelmente, havia casais que faziam a separação de corpos em nome de penitência. Mas o perigo é, ao se afastar sexualmente, se torna presa do diabo. Olha o que Paulo vai dizer, ele tem coragem de falar essas coisas. Ele entra na vida do casal. Paulo era um celibatário, mas ele orienta assim, que os dois não se neguem um ao outro, marido e mulher, a não ser que concordem em não ter relações por um tempo, a fim de se dedicar à oração, mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. O autodomínio, como é importante. Percebe que aqui não está colocando como negativa a relação sexual, não. Não está. Está dizendo que faz parte da vida conjugal. Eu diria que até está enaltecendo a importância marido e mulher terem uma vida marital. Só que tem que ter respeito, sensibilidade. Gente, porque é o corpo do outro. E é uma coisa tão íntima, que se não houver o dia na vida, carinho, admiração, não, nunca deixe perder a admiração, mulher, não deixe teu marido perder a admiração por você, marido, não deixe tua mulher perder a admiração por você, admiração do carinho, admiração do zelo, admiração em todos os aspectos. Se perder isso, perde-se muito. Esta foi a leitura orante de hoje. Vai dar o que falar. Vai dar o que falar. Vida sexual. Eu vou para o intervalo, eu volto já. Volte comigo.
Momento Saúde, Joy Suplementos.
Você sabia que se você pegar duas cápsulas deste mineral, tomando à noite, o seu sono, ele passa a ser o sono revigorante? Agora tem mais benefícios também. São 300 benefícios, Manu.
300 benefícios. Você falou do sono, é o sono REM, sono profundo. Inclusive, durante a noite, o seu corpo produz o